do ano 2014 da oitava vara. Relatora, desembargadora Liana Arocha Pereira Ramos Barreto, agravante Real Alagoas de Viação Limitada e agravado Francisco das Chagas Soares. Tem requerimento para a realização pela agravante o advogado Divaldo Suruagi Neto.
Tudo de volta.
É o 21 da ordem.
Boa tarde, dois, volta bem.
Boa tarde, doutor João. Tudo certo, Vossa Excelência.
Tudo bem, graças a Deus. Doutor Eliane, pode adiantar, por favor?
Pelo conhecimento e provimento da grave função, vai declarar a nulidade de citação de folha 718, anular todos os atos processuais posteriores e determinar o retorno dos autos ao vale de origem para a renovação do ato citatório na forma do 880, parágrafo 2º da CLT.
Olivaldo, atende.
Então,
o doutor Siqueiro está também?
Estou, excelente, estou inscrito.
Ah, desculpa, então.
Eu vou sustentar que o doutor Salgueiro está.
Então, doutor Salgueiro, não sei se o senhor escutou a conclusão da...
Atende o doutor Salgueiro também.
Escutei, excelência.
A conclusão da doutora Eliane, que o doutor Eliane permite que eu divulgue aqui, é conhecer e dar provimento ao agravo petição para declarar a nulidade da citação de folha 718, anular todos os atos processuais posteriores e determinar o retorno dos autos da vara de origem para a renovação do ato citatório na forma do disposto no parágrafo 2º do artigo 880 da CLT. É isso, voto com a conclusão da senhora relatora.
Ok, vou sustentar. Não sei se o doutor Divaldo vai, mas...
Divaldo, posso entrar o agravante com a palavra.
Ok. Excelentíssimos senhores desembargadores, gesta igreja turmas, faz o cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora procuradora do trabalho, colegas advogados, senhoras e senhores. No caso em tela, há que ser declarada a nulidade processual e, por consequência, de todos os atos, a partir da indevida citação executória, visto que o juízo de primeiro grau, quando do início da execução, desrespeitou a legislação pátria, mais precisamente o artigo 880 da CLT, que estabelece que a citação executória deve ser realizada de forma pessoal, através de mandado de citação, penhora e avaliação, entregue por oficial de justiça diretamente ao devedor barra executado. No caso em tela, o juízo de primeiro grau realizou a citação executória através de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o que viola, como dito, o artigo 880 da CLT. Então, desta forma, a decisão do juízo primeiro, além de desrespeitar ao desrespeitar o artigo 880, por consequência, afrontou o princípio da legalidade e também o devido processo legal previstos na Constituição. E, desta forma, os atos praticados a partir da citação executória indevida são nulos de pleno direito e não devem gerar qualquer efeito, incluindo, neste caso, a penhora realizada, que foi de forma indevida e que deve ser, portanto, liberada, o valor penhorado deve ser liberado para a empresa em face da nulidade dos atos processuais. E para piorar a situação, o acordo proferido no presente processo foi claro e expresso ao estabelecer que quando do início da execução e da citação deve ser respeitado o artigo 880. Então, o juízo de primeiro grau também desrespeitou a coisa julgada e a decisão proferida por este egrégio tribunal, o que também não pode ser admitido. E tal decisão foi feita com base na questão da efetividade e na ausência de prejuízo para a parte. Mas vejamos, a efetividade ela não pode se sobrepor ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e à coisa julgada. A decisão proferida por este egrégio tribunal foi clara e expressa que, quanto da execução, deve haver a citação executória nos termos do artigo 880, que, por sua vez, estabelece a citação pessoal através de oficial de justiça pela entrega do mandado, o que não foi observado pelo juízo, por mais que se tenha alertado através dos embargos da execução e de eventuais requerimentos. Então, há sim nulidade processual a partir da citação executória indevida, devendo, repito, todos os atos a partir desta citação indevida serem anulados, devendo o processo retornar ao juízo de primeiro grau para que novamente cite executoriamente a empresa, nos termos do artigo 880, e a execução inicie considerando o devido processo legal, a legislação pátria e a coisa julgada. Ressalto que, ao contrário do que estabelece o juízo de primeiro grau, houve sim prejuízo à parte, no momento que o prazo estabelecido na legislação de 48 horas ele é muito pequeno. Então, quando há citação pessoal, permite à parte que esta, de forma mais célere, se organize na questão do pagamento ou na indicação do bem a ser indicada a penhora, o que não é permitido quando há a citação executória através de publicação, porque deve haver comunicado do advogado para a parte. Então, houve sim um prejuízo. Mas reitero, independente disso, independente deste prejuízo, deve ser respeitado de forma primordial e absoluta, ao meu ver, a legalidade, o devido processo legal e a coisa julgada, o que não foi respeitado na decisão do juiz de primeiro grau. Então, pleiteamos o provimento do agravo, a declaração de nulidade dos atos processuais e o retorno do processo ao juízo de primeiro grau para que haja a nova citação executória e o início correto da execução. No mais, pleiteamos ainda que este tribunal, considerando a necessidade da empresa, que está passando por dificuldades decorrente de toda a situação da pandemia, que é de conhecimento, e não precisa estar esmiuçando neste momento, que haja, em face da nulidade processual, já a imediata liberação da penhora, antes do retorno do processo ao juiz de primeiro grau. São esses os termos da sustentação e pleiteio o provimento do recurso.
Doutor Salgueiro, por favor, volta com a palavra. Microfone.
Pronto. Minhas saudações, doutor João Leite, presidente dessa segunda turma. Doutora Eliane, relatora do presente processo, na pessoa da qual saúdo os demais desembargadores, serventuários e colegas presentes. Tem, a princípio, excelência, duas preliminares que eu gostaria de argumentar agora. Primeira, com relação à questão do artigo, parágrafo 1º do artigo 897 da CLT. O agravante, tendo em vista que não delimitou quais são as matérias, muito menos os valores impugnados, ou seja, não cumpriu as exigências do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 897 da CLT e do artigo 525 do CPC. Conforme se depreende dos fundamentos constantes do agravo de petição, não se discute matéria, tampouco pugna valores. O inconformismo do agravante restringe tão somente quanto à forma da intimação para pagamento do valor devido, frise-se, valor incontroverso. Manter-se, me esquece para destacar, Excelência, que este acordo trabalhista já tem seu entendimento classificado na preliminar, hora suscitada pela agravada. Citei várias jurisprudências. Portanto, diante do não cumprimento das exigências que reza o artigo supra, mencionados, por conseguinte, não conhecimento do presente agravo de petição. Outra preliminar suscitada foi a seguinte: com relação à ausência de interesse de agir, o intuito unicamente protelatório. Em preliminar, arguiu o agravado não haver interesse de agir da agravante, tendo em vista que as razões e fundamentos expostos no presente agravo de petição sequer impugna valor. O valor executado limita-se tão somente, como já disse, à questão da penhora online que foi realizada. Por esse motivo, entende o agravado que deve ser mantida a decisão do embargo da execução, na qual o juízo de piso disse o seguinte: com relação à intimação da execução para pagamento por meio de publicação no Diário Oficial da pessoa do advogado, não há que se falar em nulidade, nem que esta seja feita de forma pessoal, através de mandado de citação por oficial de justiça, uma vez que a finalidade do ato foi alcançada, qual seja, dar ciência do valor exequendo para pagamento, sendo plenamente válida a intimação realizada dessa forma. É o objetivo maior, qual é a finalidade? Pagamento do valor executado. Não há divergência com relação a isso, o valor torna-se incontroverso, é verba de natureza salarial, o objetivo foi alcançado. Após, excelência, a liberação dos depósitos recursais, foi apurado o saldo remanescente, do qual a agravante foi devidamente citada. A 13, a agravante foi citada para pagar o saldo remanescente, conforme consta do item 15C7BDE de folha 720, mantendo-se inerte naquela ocasião, pois sequer apresentou qualquer manifestação e indicou bens passíveis de penhora, que era obrigação dela indicar bens para penhora ou pagar o valor executado. Tendo a Secretaria da Vara, conforme se vislumbra nas folhas 27721, certificado que transcorreu o prazo sem que a comprovação do pagamento em razão da citação. Ou seja, ela foi citada, não providenciou nada, não requereu nada. Como se observa, a agravante, apesar de devidamente citada, para cumprir a sua obrigação de pagar, manteve-se inerte, tendo em vista que nada requereu naquela ocasião. O agravado apresentou petição requerendo consulta e bloqueio de valores por meio do sistema Cisbajude e numerário existente na conta do agravante, e foi deferido. A requerida nulidade não se sustenta, tendo em vista que não há no processo divergência de valores, restando tão somente o inconformismo com relação à penhora realizada. Ora, doutores desembargadores, em se tratando de verba de natureza salarial, bem como de acordo com o artigo 835, inciso 1º do CPC 2015, é obrigação do devedor, ao fazer a nomeação de bens, obedecer à ordem do disciplinado artigo, coisa que a reclamada não fez, ficou silente. Portanto, diante da inércia da agravante, bem como por nada ter requerido, o juiz deferiu o requerimento do agravado, determinando a solicitação do bloqueio. A agravante sequer demonstrou nos autos ter havido prejuízos, pelo contrário, teve até prazo suficiente para proceder à quitação do débito de forma espontânea. No entanto, manteve-se inerte. A requerida nulidade somente se justifica diante do manifesto prejuízo, o que não é o caso. Com relação às dificuldades alegadas pelo doutor advogado, é público e notório que os ônibus, inclusive a mídia mostra aí, os ônibus estão transitando praticamente lotados. É o que a gente vislumbra, se passar por qualquer ônibus aí, vai ver isso. Então, não há a alegada crise financeira. Além do mais, a folha de pagamento foi reduzida quase à metade, porque demitiram todos os cobradores da empresa. Os ônibus estão funcionando agora somente com o motorista. Então, é esse ponto aí, eu entendo que importa ser superado. Coloquei, inclusive, a jurisprudência do Dr. João Leite, no agravo das minhas contrarrazões, onde diz o seguinte, um acordo do doutor João Leite, no processo do trabalho, de acordo com o artigo 794 da CLT, a nulidade do ato exige como requisito para a sua decretação a existência de manifesto prejuízo à parte por ele atingida, o que não se verifica em relação à agravante, que dispôs, inclusive, de tempo maior do que o previsto no artigo 880 da CLT para quitar a dívida. Decretar nulidade da execução sob a alegação de não observância do procedimento previsto no artigo 880 da CLT, sem a demonstração de prejuízo agravante, implica da finalidade foi alcançado, que é o pagamento do valor devido. E a empresa teve tempo hábil demais para fazer isso, e não fez. Agora vem a juízo alegar uma nulidade para devolver um dinheiro que é devido ao trabalhador para depois começar tudo de novo e requerer novamente penhora, requerer bloqueio e a empresa se fazer todos os atos procrastinatórios para não cumprir com sua obrigação. Esse processo se arrasta no judiciário desde 2014, ou seja, 7 anos se arrastando para pagar o valor ao funcionário, ao trabalhador. Então, são essas as razões do reclamante, do agravado, dos embargos da execução. Obrigado, excelência.
Eu estou mantendo a encaminhando o voto no sentido da declaração da nulidade de citação, reclamada e solicitada por diário oficial, né? Foi determinada a utilização do sistema FISBAGIR, foi bloqueado o valor da execução, reclamado opôs embargos à execução, alegando a nulidade de citação. Eu entendo que o juiz de origem julgou improcedente, reafirmando a fundamentação do despacho de que a notificação via diário oficial atinge a finalidade de cientificar a parte da execução. Agora, eu entendo que a reclamada está com razão, né, que a empresa, a citação da empresa deve ser feita de acordo com o artigo 880 da CLT, embora eu entenda tudo isso que o doutor está falando, que o doutor falou, aliás, o doutor Antônio Salgueiro, realmente o processo que já está com 7 anos, eu entendo tudo isso, fosse o menino já estava fazendo uma avaliação, realmente é muito tempo, mas eu acho que tem essa nulidade, está aí, e o tribunal eu trago no voto decisões da relatora Wanda, da relatoria do doutor Catão, do doutor Marcelo, tudo nesse mesmo sentido, em relação à citação da parte gravada através de meio eletrônico antes da tentativa de citação pessoal. Então, eu estou dando provimento ao agravo de petição para declarar a nulidade a partir da súmula 718, anular todos os atos processuais posteriores e determinar o retorno dos autos à vara de origem para renovação do ato citatório na forma do artigo 880, parágrafo 2º da CLT. Assim que eu estou entendendo.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando a relatora. Agora, doutora Eliane, eu sugeria duas coisas. Primeiro, o doutor, o ilustre advogado do reclamante, doutor Salgueiro, arguiu duas preliminares na contraminuto que não está sendo analisado no seu voto. Eu acrescentaria a análise rejeitando-as. E na conclusão, eu acrescentaria, doutor Leandro, com devida vênia, conhecer e dar provimento ao agravo de petição para declarar nulidade de citação de folha 718, anular todos os processos posteriores, inclusive com a devolução do crédito penhorado, para que o juízo observe, passe a observar o que dispõe o artigo 880 da CLT.
Rejeitar as nulidades trazidas nas contras razões, né?
Ele, doutor Salgueiro, arguiu, não é isso, doutor Salgueiro? Se não me engano, duas preliminares.
Né? Duas preliminares, excelência.
Para evitar embargos, sabe? Embargos,
tá certo. Coloque isso no. Tá certo, colocar no voto.
Eu rejeito.
Rejeitar as unidades. E também.
Faria esse acréscimo.
Aprimora também, né?
Eu faria esse acréscimo da devolução do crédito penhorado.
Devolução do crédito penhorado. Isso aí ela já coloca agora, né?
Doutora, dá para repetir o que é para acrescentar na conclusão, por favor? Conhecer da provimento da petição, né, para declarar nulidade da citação de folhas 718.
Deixa eu ver como é. 718, anular todos os atos processuais posteriores e determinar o retorno dos autos à vara de origem para a renovação do ato citatório na forma do artigo 880, parágrafo 2º da CLT. E como foi o doutor Laércio que o senhor colocou?
Rejeitadas as preliminares arguídas pelo agravado, né?
Mas, por razão. Mas também o senhor colocou mais alguma coisa sobre penhora, não foi?
Anular todas as processuais posteriores, inclusive com a devolução do crédito penhorado.
Pronto. Então, era isso aí. Rejeitar as unidades trazidas nas contrarrazões pelo agravado.
Rapaz, é uma situação complicada, meu Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que tem uma decisão no tribunal, né? O acordo do regional determinou expressamente que fosse observado o procedimento do artigo 880 da CLT e o juiz realmente não acho que não foi fez. Que ele não queira cumprir, acho que ele percebeu que havia dessa determinação expressa do tribunal, e aí fica complicado mesmo. Mesmo que essa questão de não houve prejuízo, mas houve, por conta do descumprimento da coisa julgada nesse sentido.
Exatamente.
Por isso, eu realmente
A
eu
gente
vou
acompanhar, né?
acompanhar a senhora relatora também, vai ser unânime.
A gente fica numa situação meio
Doutor João,
difícil, né?
oi.
Só complementando aqui, antes mesmo dos embargos de execução, a gente apresentamos um requerimento informando da questão. Não foi protelatório, porque a gente apresentou um requerimento, depois é que a gente veio apresentar os embargos.
Mas aí, Codigo, às vezes é necessário assim, ter um conteúdo pedagógico também à decisão. Aí o juiz começa a ver que realmente ele não pode, né, querer atuar como ele pensa, né? Quando há essa
Nos embargos
limitação estabelecida pelo tribunal, tem que observar. Tá bom.
à execução, a empresa arguiu a nulidade de citação e o juiz manteve.
Só.
É
Quer ir
assim,
para
houve
frente,
um
acaba vindo
juízo
para trás. Dá um passo para frente,
aí dá muitos para trás. É por
dá
isso que
três para trás. Isso é complicado. Isso é
termina prejudicando o reclamante, né?
pois é, justamente. Mas aí Deus por conta da
Mas
Deus está
eu
na
como
maneira como.
advogado, eu como advogado reclamante, teria lá atrás, quando a reclamada realmente fez esta manifestação, teria anuído com aquela manifestação, para que evitasse esse atropelo processual.
Justamente, aí quer dar dois passos para frente, recua cinco para trás.
Volta muito, né?
Esse é o problema. Tá bom. Vamos embora.
Ok, excelência. Bom trabalho. Obrigado.
Boa tarde.
Obrigado, excelência. Boa tarde.
Demais,
Bom
doutores.
trabalho. Até mais.
Desde a ordem, eu recuso.